and where I decided to devote myself to the presentation of anarchism as social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political, and spiritual of the human race.
É a condução das almas, a condução das mulheres, a condução da conduta das crianças, a condução da conduta do outro. Então é o governo do outro, a conduzir a conduta do outro.
O socialismo, quando o pessoal diz que o socialismo morreu, nós dizemos, viva o socialismo libertário, socialismo libertário. Aliás, é a única saída para nós não mergulharmos numa profunda barbárie no mundo, é o anarquismo, é o socialismo libertário realmente, né?
Que é Rei Plebe, se eles querem comprar a nossa felicidade, vamos roubá-la.
Aqui é a Emma, e o recado é, quem semeia miséria, colhe fúria.
Eu sou a Dance, contra o Estado, pelas insurreições dos desejos, e esse é o Fagulha Podcast.
Saudações anarquistas, galera. Eu sou a Dance, tô aqui com o Rei Plebe, esse é o Fagulha, o podcast anarquista. Então, hoje a gente tá aqui para conversar um pouco com o Leonardo Folletto e o Desobediente. A gente teve a ideia de fazer essa conversa com eles a partir de um mini curso que eles já ministraram em alguns lugares, que se chama Tecnopolítica e Contracultura. Anarquistas, autonomistas, hackers e outros rebeldes. Então a gente vai conversar um pouco com eles e até só é interessante a gente estar gravando esse episódio hoje. Hoje é 20 de novembro, né? Hoje fazem 10 anos da morte do Daniel Padua, né? O De Padua, que era um hacker, ativista, muito importante no início dos anos 2000, assim, que faleceu então há 10 anos atrás. Bom, vou pedir então para vocês se apresentarem. Agradeço muito vocês estarem aqui conversando com a gente hoje pela disponibilidade, né? E podem se apresentar então, por favor.
Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Tá? Desobediente falando aqui. Eu, junto com o Folletto, ele depois faz uma apresentação um pouquinho melhor, mas assim, a gente vem apresentando um curso, né, que é resultado de uma conversa de mais ou menos uns 10, 11 anos de diálogo contínuo. E é onde a gente tenta, acho que é importante assim, a perspectiva que a gente assume, né, ao tentar pensar a tecnopolítica e a contracultura, e por que a opção pelos autonomistas, né, e pelo operaísmo italiano para pontapé inicial do curso, pela perspectiva mesmo, assim, pelo fato de que tem uma série de ambivalências, né, que continuam abertas e são importantíssimas para o período que a gente está vivendo, né? Acho que tem pontes importantes, tem fios, tem conexões muito, muito úteis, muito urgentes, assim, da gente desenterrá-las e trazer para o contexto contemporâneo. Então, acho que assim, o Folletto faz a apresentação dele agora e introduz de modo geral, e depois eu volto a falar um pouquinho dessa perspectiva que eu estou dizendo que é o ponto de inflexão importante para nós, assim, para começo da conversa.
Eu sou jornalista, mas estou aqui em função também do Baixa Cultura, que é um projeto, um laboratório online de cultura livre que a gente mantém desde 2008. Em setembro agora completou 11 anos de documentação, reflexão e formação também ligados às temáticas da cultura livre, da tecnopolítica, da discussão sobre cultura hacker e também sobre criação, remix e outros temas. E a gente está, como o meu companheiro de curso falou, a gente está com essa proposta aí desde o início desse ano, que é o Tecnopolítica contra a Cultura, que é um curso que vem de um diálogo que a gente tem tido faz uns anos aí, tentando trabalhar com as perspectivas basicamente de discussão sobre políticas e tecnologias, né? E a partir disso, outras possibilidades de discussão na internet e sobre a internet, né? Nesse momento que a gente vive, é um momento de reflexão bem importante, né? Sobre de transformações na internet, de mudanças bem consideráveis em relação ao que a gente tinha algum tempo atrás, né? Então, a gente está... esse curso, ele começou no SESC, em São Paulo, no Centro de Pesquisa e Formação. Depois, a gente fez uma outra edição em junho de 2019, em Santa Maria, na Universidade Federal. E fizemos em outubro, na PPH, em Porto Alegre, né? A proposta dele é justamente, além de fazer esse panorama, né, que o Desobediente comentou, de fazer um resgate da discussão dos autonomistas e a relação ligada à tecnologia e para além da tecnologia dos anos 70, dos anos 60, ali na Itália, né? E a gente faz um percurso que passa por isso, começa com os autonomistas, a gente passa pelos anos 80, os anos 90, especialmente, quando o surgimento da internet, com os movimentos, os primeiros movimentos ligados ao que a gente viria a chamar de hackativismo, ciberativismo, no início dos anos 90, com os zapatistas, com alguns coletivos que surgem da meados para o final da década de 90. Depois a gente faz um resgate também da cultura hacker, né, que está muito presente nesse primeiro momento da internet, que a gente comenta, dos anos 90 ali, esse momento de, digamos, um certo otimismo com as possibilidades de transformação de mundo que a internet poderia ter, né? E a gente termina com uma viagem até hoje, né, que a gente, um período que a gente chama de uma espécie de ressaca da internet, né, que é um momento onde as esperanças de transformação do mundo a partir da tecnologia estão sendo ignoradas, ou melhor, não estão ocorrendo, né? A gente está vendo uma transformação em alguns aspectos muito complicadas, né? De várias ascensão de fascismo no mundo inteiro, né? E a internet tem um papel, se não fundamental, se não o mais fundamental, tem um papel muito importante nessa ascensão, principalmente na discussão sobre o fato de que durante muito tempo a gente não pensou na construção política das tecnologias, né? A gente caiu no conto de que elas seriam neutras e de que elas resolveriam todos os problemas da sociedade, né? E, na verdade, não, né? Tem sempre pessoas na construção de tecnologias e a gente está vendo cada vez mais hoje que muitos dos vieses, dos preconceitos, eles estão colocados na construção de plataformas algorítmicas que a gente tem hoje, né? Então, a proposta do curso é um pouco de, além de fazer esse histórico, também levantar quais os caminhos, ou testar algumas hipóteses, né, do que a gente pode fazer, né, para resgatar algumas possibilidades que a gente tinha da internet, se é que isso é possível ainda, ou como a gente pode tentar, no limite, reinventar a internet para esses tempos de hoje, né? Então, mais ou menos, essa é a proposta do curso, né, que a gente vai comentar também a partir daí, né? Mas a discussão do Baixa Cultura também ela vai para outros caminhos, né? Da relação de antivigilância, de remix, de criação, de tecnopolítica, enfim, alguns papos que a gente tem trabalhado aí nesses 11 anos da plataforma. Acho que para início tá bom.
Muito massa. Bom, acho que para a gente começar, podia mesmo falar um pouquinho sobre essa questão, fazer um certo resgate histórico, na verdade, desse momento sobre a questão do autonomismo, do operaísmo, né? Eu digo isso, sim, pensando em algumas questões. Primeiro, essa questão que vocês levantaram e que a Dance falou também sobre um pouquinho de alguns eventos atuais, né? Mas também pensando que, olha, daqui a 10 dias, por exemplo, 30 de novembro, vão fazer 20 anos da Batalha de Seattle, que é entendido, claro que de uma maneira bastante artificial, mas é entendido por muitos anarquistas contemporâneos como uma espécie de marco de um certo ressurgimento ou uma nova forma de fazer anarquismo. E aí a gente traça um histórico em relação a essa questão do anarquismo contemporâneo, muito menos como uma continuidade em relação a lutas anarquistas do começo do século XX, final do século XIX, claro que tem influências óbvias, né, mas e muito mais com uma coisa que recebe uma influência das lutas da década de 60 e 70, ou maio de 68, a influência dos situacionistas nessa história, e também o que normalmente não costuma aparecer nessas histórias, a influência do autonomismo. E, bom, a gente fala, né, que nós somos um podcast de anarquismo, comunismo libertário e autonomismo, e a gente nunca discutiu essa questão do autonomismo. E eu acho que pode ser um momento inicial para a gente fazer a fala. Então, se vocês puderem falar um pouquinho aí para a gente, que história é essa de autonomismo, que história é essa de operaísmo? Algumas pessoas vão falar depois de pós-autonomismo e tudo mais. Dá uma explicada geral aí para o pessoal, acho que pode ser um começo bem interessante.
Tá, eu, desobediente falando, então, assim, eu vou partir desse gancho, que é importante, né? Que é justamente afirmar que perspectiva é essa da onde a gente parte, e chamar atenção, então, a primeira coisa que eu acho que dá para fazer um gancho é que quando surgem os primeiros núcleos, as primeiras revistas, os primeiros trabalhos militantes, né, do grupo que depois vai se chamar, corrente operaísta, né, do operaísmo italiano, eles, num primeiro momento, eles são chamados de anarco-sociólogos, né? Então, quer dizer, assim, tem um gancho forte com... Não esquecendo que a Itália foi um berço forte do anarquismo, né? Então, assim, tem ecos, tem referências muito importantes. E no curso eu acabo falando de uma dobra, que eu acho que ela é legal, assim, que é o fato de que, por mais que uma boa parte dos componentes, uma boa parte de algumas das revistas que vão surgir no calor do movimento, alguns grupos, né, auto-organizados, por mais que alguns se reivindicam como uma derivação do marxismo, eles, na verdade, assumem uma perspectiva que é muito similar às perspectivas e às críticas anarquistas feitas ao naturalismo, ao objetivismo, ao estatismo, né, ao institucionalismo, à hierarquia, ao caráter antidemocrático de alguns experimentos que tiveram referência no marxismo. Então, uma perspectiva de partida de uma das primeiras revistas, que eu acho que ela é importante, sim, é primeiro pensar nisso, né? A gente olha para esse período histórico, para esse movimento, porque além de todas as revoluções comportamentais, existenciais, culturais, as transições e transformações do trabalho, do modo de produção, as transformações políticas, esse grupo, de maneira muito singular, ele olha, né, para a técnica, para as tecnologias, e ele faz uso e inova no uso de uma série de meios, né? Por exemplo, se a gente pensar na dimensão técnica do que é a produção de uma revista, o papel de uma revista na transmissão cultural, mas na mobilização e na produção, né? Na produção cultural e política e composicional mesmo, né? Então, assim, uma série de conceitos vão ainda hoje são importantes que sejam trazidos à tona, e eles estão ligados diretamente ao pensamento de como o pensar sobre a técnica e o inovar e usar certas perspectivas técnicas, tecnológicas, certas tecnicidades, ela acaba sendo fundamental e fundante do movimento. Mas um dos primeiros experimentos, ele começa numa revista justamente chamada Classe Operaia, né? A Classe Operaia é fundada por Romano Alquati, que é um pensador importantíssimo, né, dentro dessa tradição, Raniero Panzieri, Tony Negri, Mario Tronti, Sérgio Bologna, e são, cada um vai trazer uma marca muito singular nesse momento inicial, e vai ter uma sequência de revistas que vão ser importantes, né? Então, assim, a gente faz uma trajetória mostrando a passagem de revista a revista da transformação, né? Quer dizer, nem sempre acontece, a gente consegue fazer o mesmo percurso em cada edição do curso, mas, assim, falando, tentando puxar uma referência mais à história, assim, né? Quer dizer, alguns conceitos são fundamentais que aparecem na elaboração inicial dos autonomistas. Primeiro, eu acho que é um conceito que ele é importantíssimo hoje para ser pensado, independente da discussão que a gente vai fazer sobre se existe ou não uma classe especificamente, mas é a ideia da composição da classe. Uma ideia forte de que a classe não existe, ela não é ela não tem uma função descritiva, ela não é um dado sociológico, ela não dá conta de nada que seja natural ou simplesmente alguma coisa dada, né? Mas ela depende das lutas, e são as lutas que compõem, decompõem, recompõem as classes. Então, classe, ela é pensada em termos de composição, numa dimensão de composição técnica e uma outra dimensão de composição política. Quer dizer, e a composição da classe, ela é pensada a partir dessas revistas, tomando as próprias revistas como ferramenta de luta e de ação composicionista, de intervenção nos movimentos, de intervenção movimentista, né? Quer dizer, essa dinâmica que vai atravessar as revistas, os jornais, né, os seminários, vai atravessar quase no final do ciclo, o surgimento de uma rádio que foi muito importante, que foi a Rádio Alice, em Bolonha, né, um experimento de comunicação que serve como abertura depois para muito pensamento sobre o papel dos meios mesmo, né, inclusive para hoje a gente tentar pensar até assim, até que ponto certos meios foram esgotados, certos meios realmente eles foram utilizados até o seu estertor, ou, na verdade, assim, a sequência das derrotas fala muito mais da potência de certos meios, da potência de certas possibilidades, e a gente teria que fazer o que mais ou menos os autonomistas fizeram na sua época, né? Buscar onde estão as ambivalências e como explodi-las, como tentar localizar onde está o barril de pólvora, né? Acho que seria mais ou menos essa a brincadeira, né? Quer dizer, duas coisas fundamentais que têm que ser separadas, assim. Primeiro, essas correntes que dão origem ao movimento do operaísmo, e um caráter muito mais de movimentos heterogêneos, de movimentos difusos, né? Que tem uma outra escala de composição, né? de mobilização, de gente implicada, que é o que a gente vai chamar de autonomismo. Então tem o operaísmo, que está muito mais ligado a certos grupos que estão na origem do movimento. Hoje, basicamente, é tratado como se tivesse um período do pós-operaísmo, né? Quer dizer, e tem o grande movimento que tomou conta da Itália, eu acho que é o que assustou o poder, que daí não tem como caracterizar se ele é composto basicamente por anarquistas, se ele é composto basicamente por marxistas, se ele é composto por que tipo de agremiações e quais são os referenciais tomados pelos grupos que se auto-organizam em torno da autonomia. A autonomia tem uma heterogeneidade absurda, e uma boa parte dos ativistas que se auto-organizam em toda a Itália, muitos deles só vieram a se conhecer depois no período da prisão, muito posteriormente, né? Então, assim, eu não sei, eu acho que talvez algumas perguntas que vocês possam me fazendo pode orientar melhor a exposição sobre isso, assim, né? Eu acho que eu lancei meio genérico demais, não é?
Não se preocupa, a gente pode ir detalhando algumas questões aí. Eu acho que essa questão da composição de classes, acho que de repente podia detalhar um pouco mais, porque eu acho que me parece que é um elemento fundamental para a gente entender o operaísmo, né? Puder falar um pouquinho melhor sobre essa questão de composição de classes, e depois de repente a gente pode voltar para falar sobre algumas figuras importantes que gravitam em torno, né? O Negri, o Tronte e algumas pessoas que inclusive estão sendo recuperadas recentemente e que normalmente o pessoal associa com o operaísmo. Então, se puder dar uma detalhada um pouquinho melhor na questão, no conceito de composição de classe, e depois acho que a gente retorna sobre essa questão da técnica para a gente fazer um gancho com a questão do subjetivismo, né? Então, acho que
é por aí. Eu vou fazer uma ponte para facilitar a compreensão, a partir de uma ideia que é o seguinte, assim, né? Quer dizer, o movimento surgiu num período histórico onde o conflito básico era pensado em torno da relação trabalho e capital, né? A gente hoje estaria vivendo um outro período onde, além daquilo que é identificado diretamente como trabalho, quer dizer, os setores da vida que eram considerados não produtivos, os espaços da reprodução, também foram colonizados e também são extorquidos, explorados e expropriados pelo capital, né, na extração de valor. Então, assim, a gente vive hoje um deslocamento onde o conflito clássico que foi pensado, estudado, analisado da relação entre capital e trabalho, ela se deslocou hoje para a relação entre capital e vida, né? Quer dizer, esse deslocamento, aplicando a ideia autonomista, a gente estaria frente a uma possibilidade de composição das lutas hoje numa escala muito maior do que em qualquer outro momento da história da humanidade, né? Aonde se de fato, né, uma sensibilidade, uma percepção levasse em conta todo o problema ambiental colocado para nós, né? Toda a conflitividade que poderia ser pensada e enfrentada em termos de lutas, de plataforma comum de lutas, né? Então, assim, a qualidade de vida, todos os temas ligados à vida, né? A circulação, né, pela metrópole, o acesso, né, à cidade, o gozo da cidade, o acesso e o direito à saúde, à educação, à autoformação, né, à cultura, a alimentação, a habitação, todos os temas ligados ao conceito de vida hoje, quer dizer, eles tornariam a pauta composicionista explosiva nessa dimensão, né? E, infelizmente, essa dificuldade hoje que está colocada para nós é exatamente como essas pautas que poderiam ser, na verdade, fundamentais numa nova composição da classe, onde a classe se confundiria, se confunde hoje com a própria vida, né? Quer dizer, a gente não consegue fazer um trabalho direto, um trabalho robusto de composição, porque nós ainda estamos atrapalhados, né? Quer dizer, com uma série de conceitos velhos e conceitos pesados, conceitos viciados, muito ligados a certas tradições e a certas escolas e tendências e correntes que foram hegemônicas e deixaram um caldo de cultura pesado e que muitas vezes atrapalha o caminho. Então, quer dizer, a ideia de que são as lutas que estabelecem os patamares da composição, né? E que, partindo do primeiro momento, onde é importante perceber quais são as composições técnicas possíveis, quais são os meios disponíveis, quais são os limites colocados a partir dos meios, né? Quer dizer, o exemplo para nós hoje, a prescrição algorítmica, né, na governança, quer dizer, como nós estamos sujeitos ao peso forte, né, das determinações sintáticas, alfanuméricas, né, dos códigos, nós estamos sobre essas limitações, né, a partir daquilo que o Franco Berardi, um dos autonomistas vivos ainda e produtivos, ele chama hoje de a aceleração da infosfera, que nos embota e nos impede de elaborar o senso crítico, né, de elaborar de uma maneira racional, de uma maneira lógica, e a gente acaba, na verdade, só sentindo o efeito no corpo como patologia, né, de pânico, depressão, déficit de atenção, e uma série de sofrimentos, poderia dizer assim, né? Essa ideia da composição, então, lá no início, ela começa a ser estudada e percebida a partir do papel não só da presença da técnica nos processos de reestruturação produtiva e como é que ela acontece, mas numa mudança explicativa, num paradigma explicativo que deixa de pensar o papel do capitalista, o papel do investidor, o papel do como o inovador e o criador lá Schumpeter, só para citar um nome assim, né, do pensador da técnica da inovação e do desenvolvimento capitalista, mas assim, que muitas vezes são as lutas que criam processos de inovação técnica e tecnológica, e isso é cifrado depois pelo capital numa contra, né, uma contra-luta, para dizer assim, e muito do desenvolvimento técnico e tecnológico vem, na verdade, da iniciativa dos trabalhadores num outro patamar, né? Então, assim, o processo de recuperação das inovações já é um processo, às vezes, de luta de classe, de certa recuperação e contra-golpe que o capital dá. Então, assim, sai da ideia de que o grande sujeito é o capital, afirma que, na verdade, o trabalho vivo é o verdadeiro sujeito, né? É o sujeito que cria, é o sujeito que é o fazer humano, é a vida, é a prática, né? A ação, é o trabalho que realmente produz, não só produz o que a gente chama de riqueza, mas produz mundo, né? Quer dizer, e é daí, na verdade, assim, tipo, o que pode vir a autonomia, né? Autonomia porque, assim, a cooperação social, a produção de riqueza, a criação de mundos, poderia viver sem a relação capital. Agora, a relação capital é impossível existir e viver sem dominar, sem uma guerra permanente contra o trabalho e contra a vida, sem precarizar, sem exatamente criar dinâmicas violentas e agressivas de decomposição da classe, de decomposição das forças, e essa é uma chave de leitura importantíssimo, né? Que o capital ele é entendido como decomposição, né? E ele faz um outro tipo de composição, na verdade, que é a composição subordinada, a composição dominada, a composição sob prescrição, né, de uma certa governança. Quer dizer, e o que está inscrito nisso, na ambivalência disso tudo, é exatamente a possibilidade da autonomia. A possibilidade da autonomia depende da conflitividade, né? Depende exatamente do antagonismo e de uma perspectiva específica. Hoje seria para nós da perspectiva da vida contra o capital, e naquele período é chamada perspectiva do trabalho contra o capital. Eu acho que assim, esse é um dos elementos que me parece importantíssimo a gente tentar repensar, atualizar e trazer hoje, assim, mesmo quando o conceito clássico de composição de classe, né, da tradição marxista, ele é inútil para nós. Porque ele está aferrado a uma ideia de uma competitividade baseada na relação capital e trabalho, e o próprio conceito de trabalho se confunde com o conceito de vida e sofreu uma expansão absurda, né? Então, se a gente não conseguir levar em conta o conceito de vida como tal e a potencialidade e a conflitividade da vida, nós, na verdade, perdemos muito do processo de luta hoje, para o processo de criar pautas comuns, de criar um verdadeiro processo de mobilização e ideias de autonomia, experimentos de autonomia, justamente porque a gente carrega, né, uma roupa enferrujada, pesada demais, que é essa, muito subordinada à ética do trabalho, à lógica do conflito anterior, que era mais restritivo, não implicava todo mundo, e hoje ele implica. Né? Não sei se consegui clarar um pouquinho.
Claro, acho que, inclusive, tem pontos interessantes, talvez não intencionais, com anarquistas clássicos, né? Acho que tem muito de Kropotkin aí, quando a gente fala sobre a questão do sujeito e da composição, isso é bastante interessante. Queria focar um pouquinho nessa questão da relação com a técnica, para a gente poder tentar fazer uma ponte, talvez, com a ideia dos desenvolvimentos posteriores, né, que tem a ver um pouquinho com o cooperativismo, com algumas questões do cognitariado, que eu acho que podem ser interessantes. Então, que tipo de ponte é possível fazer entre algumas dessas ideias, que são ideias que hoje seriam talvez clássicas, né, elas são mais antigas que eu, com certeza, e os desenvolvimentos posteriores, inclusive os desenvolvimentos do Bifo, por exemplo, sobre essa questão dessa ponte com o ciberativismo, com o hacktivismo, com a cultura hacker e com algumas dessas questões da produção intelectual. Eu acho que a gente podia ouvir um pouquinho o Folletto falando sobre isso, que tal?
Claro, claro, vamos lá.
Beleza, gente. Então, a proposta do nosso curso é muito fazer essa ponte, né? Inicialmente... a gente tem, inclusive, essa divisão no próprio curso, né? O Desobediente faz a primeira apresentação, né? Ele conhece, é um leitor muito atento dos autonomistas italianos, que eu não sou tanto, conheço mais depois, posterior, né? Mas a gente tem um elo para nós que é muito importante dentro do curso e que faz muito essa ponte que a gente trabalha, que é o Franco Berardi, né? O Bif, conhecido como Bif, que é um italiano formado na Universidade de Bolonha no final da década de 60, né, que participou das manifestações que foram resultar no operaísmo, na autonomia, no autonomismo italiano, né, no maio de 68, que durou 10 anos na Itália, né, como se comenta. E ele foi um cara que estava lá no final dos anos 60, dos anos 70, trabalhando com isso. Ele foi um dos idealizadores da Rádio Alice em 77, que foi uma rádio uma das primeiras que a gente pode considerar rádio pirata, né, que já trabalhava com essa ideia um pouco na prática, né, da autonomia voltada para as próprias tecnologias, né, a construção de tecnologias que possam, que possibilitam a autonomia e que para a gente não deixar isso na mão de outras pessoas, né, de que os próprios processos de libertação passa pela construção de tecnologias, né? E o Bifo, nos anos 80, ele vai fazer um percurso vai morar um tempo na França, vai estudar com Guattari, vai trabalhar com os canales também, e vai também depois, ele vai morar nos Estados Unidos, né? E vai acompanhar de perto, assim, o movimento cyberpunk. Então ele ele tem uma proximidade aí grande nesse momento com o fervilhar, né, da indústria de tecnologia, da nanotecnologia e da própria internet, né, das redes anteriores à internet, mas que foram se consolidando ali nos anos 80, para a gente, em 92, 92, ter a criação da web, 95, ter a internet comercial no Brasil, né? Mais ou menos essa é a data. Então, o Bifo, ele faz essa ponte entre o autonomismo italiano e os cyberpunks e os hackers, justamente trabalhando um pouco com a ideia da autonomia, né? Acho que na construção de tecnologias que possam fomentar os processos autônomos aí. E, claro, ele vai também fazer algumas críticas mais recentes, né, nos trabalhos dele, porque justamente tem uma... nesse período de explosão, digamos assim, podemos considerar como um certo otimismo que a gente tinha com a tecnologia, que a gente pode considerar entre o surgimento da internet comercial no Brasil e no mundo, 94, 95, até uns 2009, 2010 ali, a gente tem uma série de iniciativas e uma série de pensadores que vão falar dos lados positivos aí, mas a gente também tem pessoas que, como o Bifo também, que estão fazendo essa crítica, né? Estão trabalhando com a discussão da politização das tecnologias e também trabalhando com a ideia de que do quanto a tecnologia afasta a gente cria outras subjetividades, né? Cria outras formas de vida que afastam o encontro da carne, do erótico, como o Desobediente comenta bastante também, né? Do encontro esse. Então, é muito legal esse percurso que o Bifo fala, né, que faz isso, e eu acho que tem uma ponte aí, uma das primeiras pontes, digamos assim, com a tecnologia, com os hackers, né. Uma outra ponte, justamente, é do início dos anos 90, né, com o movimento zapatista, né, que é um movimento que acontece na região de Chiapas, no México, que é anterior a isso, mas ele surge para boa parte do mundo a partir de 94, né? Então ele surge mais ou menos junto com a internet no mundo e ele articula uma série de iniciativas de hackers e de autonomistas que veem a causa zapatista como algo para na prática, para poder manifestar certas iniciativas ligadas à tecnologia, né? Então, por exemplo, a gente tem como um dos primeiros casos do hackativismo, né? É justamente uma ação de um coletivo que faz em prol da causa zapatista, né? E é um das primeiras ações hackativistas que a gente comenta. E aí também dá para fazer uma distinção que eu acho que é importante, né? De hackativismo para ciberativismo, né? Que a gente faz um pouco também no curso, né? A ideia de que o hackativismo é algo que é um tipo de ataque que mexe com as tecnologias e com a origem da palavra hack, com a invasão, com o ataque a sistemas tecnológicos digitais, né? Enquanto o ciberativismo são ações ativistas dentro de um contexto maior, num contexto cibercultural, né? Então, por exemplo, um ataque de DDoS, quem é hacker sabe, que é um ataque de diversas máquinas a um site específico para fazer com que ele saia do ar, ele é um exemplo de hackativismo clássico, um dos mais utilizados ainda hoje, né? E uma ação ciberativista englobaria mais outros elementos, né? Englobaria, por exemplo, própria uma ação de rede social, de militância, de escrita em Twitter e em outras redes, que acabam trazendo essa perspectiva ciberativista, mas não são necessariamente cortes ou invasões dentro de alguns sistemas digitais, alguns sites e alguns outros sistemas, né? Então, essa é uma distinção importante, assim. Outro elemento que eu acho que o companheiro Desobediente pode falar um pouco melhor é a própria influência do pensamento autonomista italiano, especialmente de Negri, no início da organização dos zapatistas enquanto movimento autônomo, né, no México, que existe uma ligação forte com o pensamento do Antonio Negri, né, que é um dos pensadores que acabou se tornando um dos mais conhecidos do autonomismo italiano, ainda hoje é muito publicado no Brasil e em outros países, né, e que eu acho que o Leonardo pode falar um pouco, depois a gente pode continuar essa aproximação aí, hacker e autonomismo e autonomia.
Eu vou fazer só um gancho com uma outra coisa que eu esqueci de falar, até para ir dando mais corpo para a ideia de composicionismo, composição de classe, principalmente a ideia de composicionismo, né? Acho que é mais interessante do que a própria ideia de classe aqui. Os autonomistas e os operaístas envolveram o que eles chamavam de co-ricerca, né? Co-pesquisa, né? Co-investigação. A ideia de que esse processo e fazer experimentos técnicos e comunicacionais e usar os meios e criar meios para fundar experimentos de autonomia, né, práticas de autonomia, e tentar já viver, né, dentro, em conflito e de uma perspectiva antagônica, digamos, à relação capital, né, à relação subordinação, a ideia de que é possível se reapropriar, né, do mundo, até dos meios técnicos, né, e transformá-los, e reprogramá-los, diria o Bifo hoje. Esse processo da co-pesquisa, ele é fundamental, porque ele não é alguma coisa que a gente consiga traduzir e reduzir em termos das metodologias acadêmicas, como, por exemplo, a pesquisação, pesquisa participante e outras pesquisas similares, exatamente porque ele está sempre dentro da ideia de que há um trabalho de produção de uma subjetividade, uma contra-subjetividade antagonista e conflitiva, né? Mas, então, o desenvolvimento dos meios, então a revista, a rádio, né, e depois todos os meios que estão surgindo para frente, no início do movimento zapatista, resgatar essa dimensão foi fundamental. Então, assim, uma série de referências vindo, né, da autonomia, do anarquismo, mas desse período histórico na Itália, onde esse campo de experimentação existencial e comportamental foi rico, e se a gente parar para analisar a quantidade de revistas que surgiram, a quantidade de pequenos grupos autônomos, o caráter de exemplaridade que tomou, tipo, uma rádio Alice, uma rádio pirata, a proliferação, né, de meios de comunicação alternativos e autônomos, né, acho que isso é alguma coisa interessantíssima. Assim. E o movimento zapatista, ele quando ele aparece, ele já aparece dentro da mobilização geral e da campanha que já havia pelo mundo afora, pela libertação do Antônio Negri, que ainda tinha foi para o exílio na França, mas estava no movimento de voltar para a Itália para tentar repolitizar o tema, porque a quantidade absurda de gente presa ainda na Itália, em função do que foram os anos de chumbo, do que foi o combate e a derrota militar do autonomismo, era uma coisa absurda ainda na década de 90, né? Então, assim, os zapatistas aparecem desde de 94, de 1º de janeiro de 1994, na tomada de San Cristóbal de Las Casas, né, que o mundo veio saber a partir exatamente de um ato quase midiático, né, de uma tomada e uma divulgação massiva do feito quase cenográfico que foi a tomada da cidade pelos zapatistas em cavalo e com armas, algumas inclusive armas cenográficas, literalmente, né. E os zapatistas, eles mesmos, em algumas falas do Marcos, aparece muita referência, não só o fato de que eles estavam, desaparecem defendendo e engajados na campanha pela libertação do Tony Negri, mas reivindicando elementos de algumas práticas e experiências autonomistas, né? Então, dá para ver um gancho nisso também pela presença do John Holloway, que era talvez do Reino Unido, uma expressão lá do autonomismo que dialogava com o autonomismo italiano, né? E o John Holloway, desde o início, ele foi professor na Universidade de Puebla, ele acabou sendo um dos assessores do movimento zapatista, tanto em diálogo com o movimento indígena, com o movimento camponês, com o EZLN, né, o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Então, há muitos elementos que são possíveis e passíveis de resgate, assim, né, na reconstrução histórica do aparecimento, né, no modo mesmo como o mundo foi sabendo devagarinho o que estava acontecendo, né, no México, na região de Chiapas, né. Então, assim, acho que tem isso, e esse uso, na verdade, talvez inspirado lá na antiga enquete, né, na antiga interpelar a subjetividade latente ali e tentar fazê-la aflorá-la, né? Quer dizer, chamar atenção para a sua participação compositiva, né, numa ideia de autonomia. Eu acho que ela está presente no próprio processo de formação, mobilização e auto-organização dos zapatistas, né? Enquanto a possibilidade de uma sociedade que ela cria suas próprias redes de cogestão, de coparticipação, de mobilização social fora do Estado, né? Então, acho que isso é interessantíssimo, assim. Então, tem elementos da coritierca, tem elementos do composicionismo, tem elementos da autonomia, dialogando com as culturas anarquistas que atravessam o movimento zapatista, né? O movimento zapatista marcadamente reivindica uma tradição anarquista. Então, assim, acho que é um diálogo rico, um diálogo interessante, tem essa presença forte, né? Ela chega a aparecer explicitamente, e eu acho que se retroalimentavam, né? O movimento de retomada, de tentar recuperar essa cultura das lutas, isso que eu acho que é um ponto importante, né? partir dos corpos, partir, na verdade, né? das práticas, partir das ações, partir das iniciativas, partir dos experimentos, com vistas à autonomia, né? Já de modo autônomo, e numa dinâmica que ela é da composição das lutas, e essas lutas enfrentando e elaborando e tocando para frente o conflito e o antagonismo. Isso, assim, foi importante na autonomia, foi importante no movimento zapatista e é até hoje, e é alguma coisa importante para nós. Assim.
Pensando um pouco nisso que o Desobediente também estava falando, que do movimento autonomista e do movimento operaísta, muito se contrapondo ao biopoder que naquele momento se apresentava muito sobre um controle dos corpos através do controle do trabalho, né, através do controle dos corpos dos trabalhadores, né? Como que a gente pode pensar um pouco isso que o Desobediente falou no começo ali, né, de que agora a gente está num outro momento, assim, né, desse biopoder tomando conta da vida de uma maneira mais ampla, né, através dessa vigilância, dos algoritmos, que esse incidindo não só sobre os corpos, mas também sobre as redes, sobre as conexões, né? Então, pensar um pouco sobre isso e daí, de repente, pensar através disso um pouco do cyberativismo, do movimento hacker, assim, né, de quando isso também, o biopoder, ele se desloca um pouco, né, porque o operaísmo tinha essa recusa ao trabalho, mas também uma busca de um trabalho se auto-organizar, né, de uma maneira independente do capital, assim, né. Então, quando o biopoder foge um pouco dessa dimensão do controle dos corpos dos trabalhadores para uma dimensão mais ampla, assim, né.
Daria para dizer que hoje, na verdade, é quase o controle à distância, o controle da própria ação, né? E a ação pensada, então, assim, ela não exclusivamente sendo, tendo origem específica e exclusiva no indivíduo e na sua subjetividade particular, mas ela também tendo muito a ver exatamente com os meios, né? com o ambiente próprio onde a ação ela acaba criando seus circuitos, né? Então, assim, Isso hoje nos dá uma chave para entender por que, que nessa guerra contra a vida, nessa guerra para expropriar, extorquir e extrair valor da vida como um todo, quer dizer, o endividamento, né, ele ganha essa forma radical de financiarização de todas as escalas e esferas. Né? E, exatamente essa é a arquitetônica básica do sistema financeiro. Né? Quer dizer, que são os ativos, né, os papéis, quer dizer, o que realmente é mobilizado e a base, a arquitetônica primeira do sistema financeiro, são os contratos de dívida e os promessas de pagamento, né? O crédito então assim, os dispositivos de endividamento e de controle do endividado são todos similares a quase todos os dispositivos colocados hoje em movimento, exatamente pelo controle, né? Pela sociedade de controle, sociedade de vigilância, quer dizer, a função dos algoritmos é exatamente essa, assim, fazer a leitura de todas as nossas potências de ação e devolver isso de uma maneira radical contra nós mesmos, assim, impedindo que a gente consiga processar e ter autonomia, né? Porque a cooperação social foi fraturada e privatizada no sentido de ter sido individualizada, que cada um entra como endividado particular. E a dívida pública funciona como extração social, extração coletiva de valor, fazendo esse mesmo processo numa outra escala, que é a escala social. Né? Quer dizer, aí os processos de privatização, de terceirização, eles entram valendo. Né? Então, assim, eles são a outra face também da financiação. A financiarização não é um momento separado da produção, não é um momento separado da exploração, não é um momento separado da própria auto-organização e atualização do sistema capitalista. Né? Quer dizer, ele é o modo mesmo do capitalismo hoje exercer a governança. Né? Quer dizer, uma política se desloca quase totalmente para a financiarização. A financiarização não é alguma coisa que nós vamos tirar por decreto e nós vamos conseguir resolver ela. Porque ela navega, ela pega carona e ela se estrutura justamente com o processo de expansão das redes, né? O processo de informatização e digitalização, que permitiu, numa certa escala, criar essa arquitetônica, né, do mercado de dívida, do mercado de contrato de dívida, então, que está na base do sistema financeiro, né, jogando como matéria-prima fundamental, que nós fornecemos todas as informações possíveis, mas o sistema consegue transformar, criar uma relação assimétrica com relação à informação e ter um conjunto de informações sobre nós mesmos que nós mesmos não temos, né? E jogar com isso no processo de controle e no processo de principalmente indução da ação e criação de comportamento de manada, comportamentos, né, a partir do instinto gregário, do instinto mimético e do caráter seletivo de difusão da informação dentro desse jogo mesmo, com a ideia de uma simetria, da desigualdade de acesso, desigualdade de processamento, desigualdade de controle. Nós não temos um controle de tudo que nós mesmos fornecemos de conteúdo, produzimos de conteúdo, produzimos de mundo, né? Então, acho que é bem isso que tu falas, assim. Esse deslocamento, então, assim, do biopoder, no sentido que não é mais o tempo exclusivo, né, do trabalho, do contrato, essa proliferação, então, assim, a descontratualização, que na verdade é uma proliferação de outro contrato, que vai colonizando todas as outras esferas da vida, né? Mas principalmente os dispositivos sendo acesso ao endividamento e do crédito, cria uma fidelização, inclusive, de todo mundo, né, todo mundo acaba ficando focado, vão pagar boleto e acaba sendo absorvido e fica fora de um processo de composição. Né? Vamos parar para pensar assim, quando o funcionalismo público, por exemplo, conseguiu ter um aporte de capital X a partir dos fundos de pensão, quer dizer, o próprio Estado pega esse fundo de pensão e aplica ele para a cogestão do Estado, transforma uma parte dos trabalhadores em cogestores, né, a partir do sindicato, cogestores do capital, e impede a aliança exatamente de um setor da sociedade classe média com os pobres exatamente. Por quê? Porque eles se sentem, né, completamente, de alguma maneira, em ascensão e cooptados pela dinâmica, que, sem se dar conta de que Que eles estavam, na verdade, tirando necessidade de que os impostos alcançassem os mais ricos da sociedade, né? Então, assim, quem estava cobrindo os custos sociais acabaram fazendo fundos de pensão a partir exatamente do sistema financeiro, da financiarização. E encaminhando, na verdade, para um processo que é esse de mercado de dívidas, né? Que ele acaba levando para um outro patamar. E ele tira, na verdade, aquilo que seria o dinheiro do investimento na suposta produção de bens, né? Então desloca completamente o próprio modo do lucro, sai lá para fora, o imposto passa a ter um papel que foi o do lucro já, e a renda passa a ser o motor fundamental da acumulação capitalista e da exploração, né? A partir do endividamento geral da sociedade, de cada um, de todas as, né, as empresas, na forma do crédito, do contrato de pagamento e da ideia do... Né, do credor como fidelizado no sistema. Então, dentro dessa coisa do controle à distância das ações, né, uma coisa virada mesmo, para a gente pensar hoje. E a ideia da governança algorítmica é a materialização explícita disso, que dá para a gente perceber quando a gente se dá conta, pô, mas é isso mesmo, não, tá formalmente assim.
Eu acho que daí a gente podia, de repente, pensar um pouco sobre as táticas, então, dos autonomistas, enfim, que, né, que passa um pouco também dessa ideia de sabotagem no lugar da greve, né, da auto-organização, das táticas de ação direta, né, e como isso influencia, então, depois a cultura hacker, e de repente o Léo Folletto pode falar um pouco sobre isso, não sei.
Beleza. Eu acho que tem duas questões aí, quer dizer, tem várias questões, né, mas eu acho que algumas das táticas, né, que utilizadas nos anos 80, anos 70 e às vezes até antes, né, elas foram agrupadas assim, no início dos anos 90 em torno de algumas definições, né, entre elas duas específicas, que é a guerrilha da comunicação e a mídia tática, né, que são dois conceitos que dizem relações meio parecidas, assim, né, mas que são ligações, uma espécie de artimanhas recíprocas, né? Uma forma de envolvimento da mídia em uma trama impossível de se captar e de se entender. É como se fosse uma arte marcial pura, né? Na definição do Luther Blissé, do Guerrilha Psíquica, né? Que é um livro que a gente usa bastante. Utilizar a força e a estupidez do inimigo voltando-se contra ele, né? Então, nos anos 90, nos anos 2000, se proliferou muito esse tipo de ação, que tu fazia a subversão e alteração dos códigos em vez da destruição desses próprios códigos, né? Então era utilizar, por exemplo, a televisão, plantar espécies de trotes dentro da televisão para que expusesse os problemas e diversas questões bizarras que existem no sistema de transmissão de uma mass media ainda nos anos 90, nos anos 2000, né? Então, alguns coletivos, não por acaso na Itália também, que tiveram alguma influência aí dos autonomistas, especialmente o Ultra Blissé e o Ming, que veio na cola deles depois, fizeram muito esses tipos de trotes, né? E que era justamente a ideia de alterar os códigos, mostrar como é que funciona, expor o erro, né? Ou expor as contradições daquele processo, né? Isso foram táticas que, naquele momento, serviram muito para mostrar, dar transparência a alguns processos políticos, né? Então, por exemplo, a gente pode englobar dentro da ideia da mídia tática e da guerrilha da comunicação, desde, por exemplo, da atuação dos ativistas dos movimentos altermundistas, né? Antiglobalização ali nos anos 90, né? Lembrando que esse ano, né, vai fazer 20 anos de Seattle, né? Em 99, enfim, da toda a ação que teve, né? A própria criação do Indymedia, da rede Indymedia, do Centro de Mídia Independente, não deixa de ser um pouco isso, né? A ocupação de um espaço naquele momento em aberto, né? Que era a internet, para a construção de narrativas sobre os fatos que estavam acontecendo naquele momento, especialmente sobre os movimentos de protesto contra as reuniões, né? Dos grandes potências mundiais, né? Então, esses são alguns dos exemplos, né, que a gente coloca de mídia tática, espécies de subversão da ordem dominante para expor como é que funcionava a situação, né? E desse processo, teve muita participação de hackers, no sentido justamente de invasão de sistemas, né, de sistemas técnicos, aí, especificamente de sites, de outros processos, para expor como é que funcionava aquilo ali e dizer de alguma forma já estava colocando uma semente de que, tipo, olha, a gente precisa prestar atenção na construção dessas tecnologias, a gente precisa prestar atenção no quanto o capital está tomando conta dessas tecnologias e quanto a gente ainda, naquele momento, podia se opor criando as nossas próprias formas, as nossas próprias tecnologias de construção de narrativas diferentes das dominantes, né? Coisa que nos últimos tempos ficou um pouco mais difícil, né? Porque a gente teve uma ascensão aí muito forte como desobediente, uma forma conceitual muito boa, assim, né? Que é a ascensão da financiarização e da própria dos grandes monopólios da internet, né? Que nos anos 90 eles eram, a gente tinha uma internet que era um mato ainda, que era algo a ser descoberto, onde a gente podia navegar de site para site, de blog para blog, sem ter uma plataforma que nos indicasse tudo aquilo que a gente precisava olhar, segundo as características dela, né? Então a gente tinha muito mais liberdade na rede, e a partir dos anos 2000, um pouco com o Orkut, mas o Orkut ainda de uma forma muito incipiente, mas especialmente a partir do Facebook, 2009, 2010, quando começa a popularização massiva dele no mundo, a gente vê uma concentração, né? Como se fosse uma criação de um jardim murado na internet, onde para muita gente a internet passa a ser essas grandes plataformas, né? Passa a ser especialmente o Facebook. Então a gente tem a nossa liberdade de atuação dentro da internet limitada drasticamente a partir de uma construção algorítmica que tem muitas pessoas por trás disso também. Existe um código, existem algoritmos construídos, mas tem pessoas que constroem isso. E essas pessoas, na maior parte das vezes, são homens brancos do norte global, né? E eles colocam as suas políticas dentro da construção dessas plataformas, e a gente começa, nessa época, a ver uma série de iniciativas para cerceadoras da nossa liberdade e preconceituosas e um monte de outras questões que são colocadas, são internalizadas dentro dos algoritmos, digamos assim. O próprio Bifo também comenta no livro dele, Depois do Futuro, de 2009, que é mais ou menos essa época, começa a ascensão das redes sociais como a grande forma de navegar na internet das pessoas, e ele fala que a sociedade internaliza a regra em formas tecnológicas, então o capital pode renunciar à regra jurídica, à racionalidade política e se deixa conduzir pela aparente anarquia dos automatismos internalizados da biopolítica. Aparente anarquia, no sentido de que existe algo muito bem colocado ali, né? É muito bem construído que aparentemente se regula sozinho, né? Aqui anarquia no sentido muito de, talvez no sentido mais senso comum, né? Que a gente está falando aqui. Então, surge aí essa ideia de que as tecnologias regulam cada vez mais a nossa sociedade e que uma tecnologia que aparentemente se resolve sozinha, né? Que ela coloca questões sozinhas e que, na verdade, não, né? A gente carrega muitas políticas aí, né? Outra fala do Bifo que eu acho muito importante também, quando ele fala que quando a disciplina industrial se dissolve, os indivíduos se encontram em uma condição de aparente liberdade, né? Então, aí pega esse passado da disciplina industrial, do industrialismo, da fábrica tradicional, né? Nenhuma lei nos obriga a submeter às obrigações e à dependência dessas tecnologias, mas naquela altura as obrigações foram introjetadas e o controle social se exerce pela voluntária, mas inevitável submissão a uma rede de automatismos tecnológicos, que é o que a gente vive hoje. A gente vive uma, para alguns, inevitável submissão a uma rede de automatismos que, na maior parte das vezes, a gente não sabe como funciona e, na maior parte das vezes, as pessoas, as empresas que detêm, que constroem esses processos não nos mostram como funciona. E aí a gente entra nesse caos que a gente vive hoje, esse mundo algo distópico, onde também existem algumas possibilidades de reconstrução disso, né? Antes de passar aí um pouco a bola, assim, só queria trazer um pouco que um outro texto que a gente trabalha no curso e que dialoga muito com o que a gente está falando, assim, é a ideia da a ideologia californiana, né, do Richard Barbour e do Andy Cameron, que é um texto que a gente acabou publicando enquanto zine no Baixa Cultura final de 2017. E é um texto de 95, né? E que faz um diagnóstico que eu lendo o texto nesses últimos anos está cada vez mais atual, assim, né? Que ele trabalha um pouco na construção de como é que foi elaborada essa ideia da ideologia californiana, essa ideia de que as tecnologias da informação dão poder ao indivíduo, de que aumentam a nossa liberdade pessoal e de que a gente vai poder se emancipar a partir das tecnologias, né? E essa ideia da ideologia californiana, ela se perpetuou no Vale do Silício, que é onde hoje a maior parte das empresas de tecnologia que a gente está utilizando, inclusive a que a gente está utilizando para gravar esse podcast, as pessoas que constroem essas tecnologias, elas foram, de alguma forma, representadas e dominadas por essa ideologia, né? Desde Google, Facebook, Amazon, Apple, todas elas estão colocadas aí, né? E é uma... O texto do Barbara Tuchmann, ele já aponta, assim, de que se a gente não pensasse em formas de regular isso, ou de buscar alternativas, e que a gente pensasse mais nas tecnologias, a gente ia passar maus bocados e ia ter nossas liberdades ameaçadas, né? Ou a nossa democracia ameaçada, se é que a gente pode dizer isso hoje, diante do que é democracia nesses tempos que a gente vive, né? Enfim. Mas eu acho que é um texto muito legal, assim, e eu acho muito bom quando ele comenta, por exemplo, eles comentam a ideia de que em frente rumo ao passado, né? Que eu acho que é uma frase muito potente do que a gente vive hoje, né? A gente vive uma série de tecnologias, de automatismos, como diz o Bifo, que regulam a nossa vida, que estão por trás aí que mais do que qualquer coisa, o capitalismo, as grandes empresas que ditam o modo de fazer de muita gente ao redor do planeta estão muito relacionadas a essas tecnologias. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo uma série de regressões na nossa vida e modos de viver que são bem bizarras, né? Desde questões do nosso trabalho cada vez mais precário, né? A partir de, por exemplo, essa chamada economia colaborativa, que na verdade é uma exploração da colaboração de diversas pessoas, né, onde as pessoas têm a ideia de que são seus próprios patrões e de que elas têm o controle dos seus trabalhos, mas na verdade elas estão submetidas a condições muito precárias, e precárias como a gente quase não tinha nesse século passado, século XX, né, como se a gente estivesse voltando a certas práticas que remetem quase a uma escravidão 2.0, ainda do século XIX, né? E acho que isso tudo mediado por tecnologias, né? Tecnologias que foram muito bem pensadas na construção de cada vez mais nos afastar da vida não online, né? Então acho que é muito legal também de fazer essa ponte entre a ideologia californiana e o momento que a gente vive hoje, né? Então, acho que depois a gente pode passar para algumas outras questões aí relacionadas a o que a gente pode fazer, se é que a gente pode fazer alguma coisa nesse mundo caótico que a gente vive, para dar uma transformada em alguma coisa, né?
Eu acho que, assim, dá para pensar uma coisa no meio disso, que é o seguinte, assim, né? Quando a gente faz esse desenterrar os fios que a gente diz e trazer à tona para tentar pensar hoje, que talvez no processo comparativo, muito mais do que a semelhança, o que vai aparecer são as diferenças, né? Assim, eu acho que essa é uma postura metodológica importante, e tentar catar aí, tentar localizar aí, perceber, sentir aí onde é que estão as ambivalências que a gente poderia trabalhar hoje, que não tem nada a ver mais com o que foi que foi no passado, por mais que foi interessante, assim, né? A gente aprende muita coisa do que foi criativo, do que foi interessante, né? Como é que naquele período lá eles conseguiam jogar com, por exemplo, seguro-desemprego, né, e o próprio salário, e criar formas coletivas de gestão, e isso bancar processos de coformação, né, que permitiam alguns circularem pela Europa inteira, fora do, né, sendo bancado por quem estava no local de trabalho ou estava sob seguro-desemprego, seja o que for. Processos coletivos de habitação, surgimento dos centros sociais, seja o que for. Eu acho que hoje, na verdade, a gente teria que repensar de uma maneira, uma outra escala de complexidade, é pensar a metrópole mesmo, como o lugar onde se trava, né? A composição, a decomposição, e é onde se vive, mais ou menos, esses espaços onde a tentativa de controle hoje é uma forma de guerra direta, quase. Quer dizer, precarizar é imperativo do capital, né? Decompor é imperativo do capital. Quer dizer, enfraquecer, não é? Tipo, tirar as condições de autonomia é fundamental. É ali que ele vai justamente, né, tipo, transformar a cooperação social numa relação completamente individualizada, privatizada e articulada pela mediação, né, seja institucional, seja financeira, seja o que for. Então, assim, acho que talvez mais isso do ponto de vista, assim, que eu acho, é olhar para essas coisas todas hoje, a gente faz esse resgate todo, mas é perceber que a gente está frente a deslocamentos bem, bem, bem diversos, né? Por exemplo, assim, hoje para nós é fundamental entender esse papel que foi da mercantilização, da individualização e da privatização, das relações de cuidado, das relações afetivas, das relações de atenção, do acolhimento, que vem na forma de serviços, né? No serviço mediado já, exatamente. Quem primeiro chamou a atenção que o espaço de reprodução da vida estava sendo colonizado pelo capital foi o movimento feminista. Então não é por acaso que hoje o movimento feminista incomoda, né? Porque ele teve a primeira percepção e sensibilidade lá na história do composicionismo, lá na história da se a gente for pensar em Maria de la Costa, que é muito citada pela Silvia Federici, se a gente for pensar na Muraro, que é uma outra feminista importante, né, pensou várias coisas assim, ela chamava a atenção justamente pensando o corpo, pensando esse espaço que foi sempre invisibilizado, nunca remunerado, nunca reconhecido, né? Que foi atribuída a condição materno-infantil, a condição doméstica, o cuidado de preparação, o trabalho de preparação para o trabalho, que é o trabalho desse da reprodução da vida, né, de modo geral. Quando ele vem para o primeiro plano e surge a sociedade de serviços, ele vem também na forma como do tratamento que foi dado historicamente à condição feminina, que foi exatamente dessa expropriação, exploração, sem reconhecimento, sem valorização, invisibilizado e sem remuneração. Que vem na forma da precarização, né? Quer dizer, a precarização pega carona em tratar toda a sociedade como tratou historicamente a condição feminina, né? Então é muito louco isso, assim. Essa percepção que foi o movimento feminista que elaborou, hoje ela é quase ela é obrigatório para quem tenta pensar isso que vai ser chamado de capitalismo cognitivo, de capitalismo informacional, capitalismo comunicacional, semiótico, semi-capitalismo. E ele, na verdade, ele se apropriou daquela esfera da reprodução que era o campo de luta, né, de auto-organização do movimento feminista, e que é o espaço da sensibilidade, da percepção, o espaço que sai fora do modo como a própria sociedade se organizava para controlar e disciplinar, né, para dizer assim. Acho que eu paro para pensar o surgimento da própria linguagem, né, da relação materno-infantil, como é que depois entra depois a sociedade no meio disso, criando um processo de estranhamento. Na verdade, são temas ricos e complexos que não tem como a gente agora, por exemplo, ir desfiando todos eles, né? Mas eu acho que é interessante, assim, porque as várias derivas, né, e os pensadores ativos lá do período de 50, 60, 70 e 80, que vem da tradição, dessa tradição que a gente recupera, eles desenvolveram seu pensamento e têm trazido contribuições interessantíssimas para nos ajudar a pensar. Né? Inclusive, dentro dessa dinâmica toda, aquilo que, de alguma maneira, derivou, mesmo a partir das rupturas com a autonomia operária e com o operaísmo, dentro do movimento feminista. Né? Então, assim, tem contribuições valiosíssimas hoje. E não é possível entender aspectos do sistema financeiro, da financiarização, dessa transformação da sociedade em sociedade da comunicação generalizada, sem levar em conta essas contribuições seminais e originárias ali do pensamento do movimento feminista mesmo, e do que eu brinco hoje, assim, né? A gente está sobre uma grande transição, uma grande crise e uma grande revolução. Todas elas são no plano da percepção e do sentimento, né? Quer dizer, e o movimento feminista, ele tem um papel fundamental nisso. Ele faz avançar uma série de temas, exatamente porque teve uma antecipação importante nisso tudo. Né? Eu acho que depois o Léo organiza melhor, assim, jogando, né? Tentando ser rápido, assim, falando uma série de coisas. Mas eu acho que é isso, assim, a própria entrada em cena da comunicação, né? Essa coisa que o circuito de informação passa a ser mais presente, importante, assim, em torno dos meios, que boa parte dos conflitos e das lutas acabam se travando hoje, de alguma maneira, né? Quer dizer, e a própria transformação hoje da relação entre capital, instituições, estados, empresas, contra as populações, é uma situação de guerra, né? Quer dizer, uma situação de guerra que ela, inclusive, nos momentos decisivos, ela vai para as vias de fato, e não é acidental o que a gente está vendo acontecer na América Latina inteira, explodindo, né? Então, assim, impor a precarização, impor, na verdade, né, uma condição de sociedade fraturada, decomposta, sem possibilidade de se auto-organizar e sem possibilidade de autonomia. Né? Então, assalto ao comum, a inviabilização da construção de um comum realmente, onde a cooperação social tem caminho para a autonomia, e isso como violência contra o feminismo, violência exatamente contra os povos originários, violência contra, né, a heterogeneidade cultural, né? Então, violência contra o jovem, né? Tipo assim, precarização, inclusive, da própria condição de formação do jovem. Né? Para pensar o que é feito com a educação hoje, com os processos formativos. Né? Que crise é essa que atravessa todo o sistema de educativo, de formação, sistema universitário, sistema, né, de acesso à cultura e à educação?
Eu acho que, bom, eu queria seguir essa linha sobre a relação com o feminismo, né? O pessoal tem recuperado um pouco a Silva Federici e tem algumas pessoas que consideram ela como uma autonomista ou pós-autonomista, ou que pelo menos tem uma influência importante, né? Recebeu uma influência importante do autonomismo. E eu acho que, de fato, essa é uma questão fundamental. Mas eu acho que se a gente entrar nessa seara agora, a gente fica mais algumas horas, né? E eu, particularmente, acho que a gente tem outras pessoas para falar sobre essas questões que são interessantes. Fica um salve aí pro pessoal lá do Punho Podcast, que discute muito essa questão da divisão sexual do trabalho, do trabalho afetivo e de algumas questões que são importantes e, de repente, a gente pode puxar uma discussão em algum outro episódio, né? Mas eu queria continuar um pouquinho com esse raciocínio dessa virada, né, que a gente tem, que é uma coisa meio curiosa, assim. Então, a gente falou sobre zapatismo, a gente falou um pouquinho sobre hacktivismo, sobre Luther Brisset, de repente eu me vim, assim, São Paulo, sei lá, 2002, acho que foi Mídia Tática, ou coisa que valha, né? E toda aquela efervescência em torno dessas questões, né? O pessoal discutindo bastante bifo, bastante algumas dessas questões. E aí, de repente, a gente tem uma virada, né? Que eu acho até curioso, porque a gente tem outros momentos históricos em que você tem críticas que são feitas, principalmente críticas que são feitas a partir da esquerda, tanto ao anarquismo quanto ao autonomismo, e que falam um pouco sobre isso, né? Então, Sbardella, por exemplo, vai falar um pouquinho sobre o Tronte, né? O Tronte vira, passa a entrar num processo partidário que não era muito a liga, né, do autonomismo, e vai falar que o problema essencial é que os autonomistas Outronte, na verdade, né, assumiram que a subjetividade proletária era invariavelmente revolucionária e que, no final das contas, você tinha outros processos. Aí tem o texto posterior do Negri com o Guattari, que eles começam falando sobre o momento de em torno de 68 e toda essa euforia e a virada da década posterior, que é uma virada essencialmente reacionária, com uma ascensão de direita, e a gente está nesse processo também. E aí, para fazer a ponte e chamar o Folletto para comentar um pouquinho essas questões, eu queria, para quem está fazendo aí o jogo etílico do podcast aí, eu queria citar o Comitê Invisível, então vira um shot aí, né? No texto aos nossos amigos, né, o Crise e Insurreição, eles têm um capítulo que chama Fuck Off Google, que é sensacional para discutir algumas dessas questões. E aí eu vou falar, a maior parte dos marxistas e dos pós-marxistas juntam sua propensão atávica para a hegemonia a certo vínculo à técnica que liberta o homem, enquanto boa parte dos anarquistas e pós-anarquistas se acomodam sem dificuldade numa confortável posição de minoria ou mesmo de minoria oprimida, colocando-se de maneira em geral em posições hostis à técnica, entre aspas. Cada tendência dispõe até mesmo de sua caricatura. Aos partidários negrianos do ciborgue, da revolução eletrônica pela multitude conectada, respondem os anti-industriais que transformaram a crítica do progresso e do desastre da civilização tecnicista num gênero literário bem rentável e numa ideologia de nicho, na qual nos mantemos quentes e aconchegados diante da incapacidade de vislumbrar uma possibilidade revolucionária qualquer. Tecnofilia e tecnofobia formam um par diabólico unido por esta mentira central, que uma coisa como a técnica existiria. Ao que parece, seria possível fazer a divisão na existência humana entre o que é técnica e o que não é. Mas não. Basta ver em que estado inacabado nasce a cria humana e o tempo que ela leva para conseguir se mover no mundo ou para falar, para nos darmos conta de que sua relação com o mundo não é dada de modo algum, mas antes resultado de uma enorme elaboração. Essa tensão entre uma tecnofilia e uma tecnofobia, ela parece lembrar um pouco essa tensão entre algumas das questões do autonomismo e do anarquismo, inclusive não tão recentes, mas que levam a gente a pensar um pouco essa virada reacionária, e principalmente essa virada reacionária localizada em torno da questão da tecnologia, né? Quer dizer, se a gente for pensar o quanto de subjetividade reacionária que está sendo produzida, inclusive em pessoas que trabalham, né, em trabalhadores com a tecnologia, acho uma coisa importante para a gente pensar e importante, inclusive, para a gente retomar essa questão que a Dance falou sobre a questão da tática. Então, Folletto, eu queria que tu comentasse um pouco a tua percepção sobre isso, sobre essa possível, quer dizer, será que ainda é possível, pensando, por exemplo, nessa questão de ideologia californiana, será que ainda é possível a gente pensar na internet como um espaço de liberdade? Se é possível, como que a gente retoma esses espaços, como a gente controla esses espaços? É possível pensar uma retomada via Facebook ou ocupação de outras coisas, né? Como é que a gente vê isso aí?
Pois então, essa é a grande encruzilhada que a gente está, né? Eu acho, entre a tecnofilia e a tecnofobia, né? Eu percebo esses discursos muito presentes, assim, e eu, como bom mediador de algumas coisas, tento me situar e me posicionar entre eles, né? Porque eu acho que a gente está nesse momento de que também essa posição, que eu acho que é muito corrente em muita gente, de uma certa esquerda marxista tradicional, de condenar, né, a tecnologia em alguns aspectos, tipo, ou mesmo entre uma galera, próprios os ludistas, neoludistas, né, que trabalham com abandonar completamente, né, o uso de tecnologias digitais, eu acho que é um caminho que respeito e ok, pode ser, funcionar para as pessoas, de modo geral, eu acho que é um caminho que a gente se afastando da disputa das tecnologias, a gente vai perdendo espaço e a tecnologia vai se impondo por caminhos que a gente não está mais prestando atenção nela daí, né? Acho que não tem como negar, né, a presença dessas... E tecnologia aqui, falando de um modo muito simples, um modo mais da presença das redes sociotécnicas, dos aparelhos digitais na nossa vida. Não tem como negar isso, a gente vai ter que disputar eles. Como é a gente parar de usar me parece uma situação meio mais complicada, assim. Ao mesmo tempo, também não achar que eles vão nos libertar, de que todo o uso das tecnologias vai fazer com que a própria encruzilhada que a gente vive hoje de cada vez mais manipulação ou modulação das nossas emoções por redes sociais, sociotécnicas, acho que aí também não é um caminho, né, de que a própria tecnologia vai consertar isso, né? E parece que a grande questão, e que acho que muita gente tem discutido junto comigo, enfim, com uma galera aí, desde, por exemplo, o Morozov, do Bielorrusso ali, do Big Tech, o próprio, a galera do Comitê Invisível, esse texto é muito foda mesmo. Eu acho que tem um caminho aí de, primeiramente, de falar das questões econômicas e políticas que envolvem a construção de tecnologias. Isso significa deixar transparente os entendimentos econômicos por trás disso, né? Por que a gente teve essa ascensão das tecnologias digitais? Qual é o modelo de funcionamento hoje comercial da internet, né? Basicamente a venda de dados, né? A venda de dados faz com que cada vez mais a vigilância seja algo rentável, né? Rentável. Então, o fluxo de informação na rede, não interessa se é informação positiva ou negativa, não interessa se é verdadeira ou falsa, se é fake news ou não é. O fluxo de informação é o que mobiliza a rede da forma como ela vive hoje, de como ela está aí posta. Então, para a gente pensar nisso, a gente tem que pensar em outras formas de organização e de modelos de economia para a própria internet, que não sejam a comercialização dos nossos dados, né? Esses tempos eu estava comentando, né, sobre, por exemplo, a proliferação de fake news que a gente vive hoje, né? Para o Google e para outras empresas, para o Facebook, informação falsa ainda é dado, né? E dado é dinheiro para eles. Então, para eles, por mais que existam iniciativas que tentam minimizar a circulação de fake news, enquanto esse modelo de comercialização de dados funcionar como o principal modelo de sustentação econômica na internet, a gente vai ter um espalhamento gigante de fake news e as iniciativas vão ser apenas paliativas, né? É no sentido, assim, de que enquanto a gente tiver um modelo de funcionamento econômico da internet baseado na informação e na venda de dados, que a gente, inclusive, não sabe como isso é feito, por exemplo, o espalhamento de fake news vai continuar existindo e todas as medidas que os grandes big techs de tecnologia vão fazer para cercear essa circulação de informações falsas, por exemplo, vão ser paliativas, né? Porque para eles informação falsa é informação e é dado e significa dinheiro para eles, né? Então a gente está nesse momento de pensar como que a gente vai estabelecer um modelo econômico de funcionamento diferente do existente nos últimos 11 anos da internet, que é baseado na venda e comercialização irrestrita de dados pessoais, né? E para isso eu acho que não há caminhos, mas eu percebo alguns movimentos relacionados a isso, né? Eu percebo, por exemplo, o crescimento da discussão, primeiramente, sobre como que funciona, né, essa comercialização de dados, da vigilância, o começo de uma discussão sobre a gestão dos dados que circulam na rede, né? Já há algumas iniciativas, especialmente na Europa, mas também nos Estados Unidos, de pensar como que os dados, por exemplo, que circulam sobre nós, ligados a serviços públicos, como que esses dados podem ser gestionados pela própria população a partir de aí, tecnologias, mas que sejam tecnologias livres, onde as pessoas possam ter acesso ao código-fonte da construção desse sistema. Já algumas iniciativas, ano passado, em Barcelona, a Francesca Bria, que é uma urbanista italiana que esteve em Barcelona trabalhando na prefeitura de lá, mobilizou algumas questões a partir disso. O próprio Morozov também está trabalhando em parceria com ela, né? Inclusive, eles têm um livro recém-lançado no Brasil, fazendo uma propaganda aqui, que se chama Cidade Inteligente, que discute justamente essa questão dos dados e da gestão dos dados, da vigilância, de como que a gente pode pensar alternativas a partir daí. Existem também o movimento, né, que dá para ser chamado de cooperativismo de plataforma, né, que é um movimento que tem sido ganhado força ainda dentro de alguns nichos específicos, ok? Mas eu acho que tem ganhado força de pensar a gestão das próprias ferramentas, sistemas técnicos digitais como Uber, Airbnb, o próprio Facebook, a partir dos próprios usuários, né? Então, que é basicamente coletivizar a posse dessas empresas, né? Recentemente a gente publicou um texto no Baixo Cultura que falava sobre isso também, né? De como é que será que para essas próprias grandes big techs aí, o que é meio bizarro de imaginar, mas já há um pensamento sobre, claro, aí no aspecto muito de para eles vai ser vantajoso, mas de como compartilhar a gestão das empresas, né? Existem algumas iniciativas de cooperativas nos Estados Unidos, é um movimento que relativamente forte, assim, né, que são as Platform Coop, né, que são essas plataformas que são geridas pelas próprias pessoas, os dados, de modo geral, são mais transparentes, onde as pessoas podem ter acesso a isso, e é um pequeno caminho de tornar a internet ou tornar algumas iniciativas novamente a posse delas para nós mesmos, né, porque a gente perdeu hoje, a autonomia e a posse de muitos serviços da internet. A gente acaba que está terceirizando esse processo, né? Eu vejo isso até pela própria forma dos arquivos que a gente tem na internet hoje, né? Algum tempo atrás, quando a gente estava falando desse momento antes das big techs, de tecnologia, de grandes empresas, a gente tinha os arquivos, a gente acessava a torrent, a gente baixava, a gente tinha os arquivos no nosso computador, os arquivos de uma música, por exemplo. Hoje em dia a gente acessa, ou a maior parte da população mundial acessa a partir de plataformas de streaming, onde a gente não tem a posse disso. A gente pode até baixar as músicas do Spotify, mas elas vão ficar presas a uma plataforma específica, né? Então a gente acabou, por questões de facilidade, acabou terceirizando a posse e a autonomia dos nossos arquivos na internet para empresas que estão lucrando não somente com esse tipo de serviço, mas também com os dados que a gente utiliza na hora de trabalhar com esses serviços, né? Então, o que eu acho que é uma das questões que, aí encaminhando também para caminhos de, sei lá, reinventar a internet de um modo muito otimista ou talvez muito megalomaníaco, né? Mas eu acho que alguns caminhos passam por aí. Primeiro, da gente trabalhar a transparência, de começar a entender como é que funcionam as tecnologias, como é que funciona a internet, para a partir daí a gente tentar construir pequenas alternativas por nós mesmos, né? Eu sei que são pequenas alternativas, mas que muita gente fazendo pequenas coisas, a gente pode ter algum tipo de transformação, né? Então, eu acho que esse é um dos caminhos, né? E aí entra a questão do movimento hacker, muito importante, que é justamente de abrir as caixas pretas de como é que funcionam as tecnologias, as redes sociais, e aí também tem um papel que muita gente está pressionando, né? Que é um papel de, por exemplo, fazer com que o Facebook, falando da principal rede social ainda hoje, embora em decadência, nos mostre como é que funciona o sistema de comercialização dos dados que eles fazem, né? A gente precisa ter, o Facebook precisa ser muito mais transparente do que ele é hoje, precisa saber como é que funciona isso, para onde que os nossos dados são colocados, né? Então acho que abrir as caixas pretas de como funcionam esses serviços e softwares e plataformas é um dos primeiros passos. E aí eu acho que também tem uma outra questão, né, que acho que a galera da criptografia, da segurança digital, segurança de informação digital, trabalha há muito tempo, né, que é justamente a partir do entendimento de como é que funcionam as tecnologias, como que a gente pode ainda se comunicar de forma segura, né, como que a gente pode construir caminhos e plataformas que a gente consiga falar de forma segura, que esses dados sejam criptografados, né, que a nossa comunicação seja criptografada e de forma fácil, né, que é um grande dilema do movimento de ciber, de criptopunks, né, das criptoraves também, que se espalham pelo Brasil e pelo mundo, né, as criptosfestas, né, são movimentos de popularização da criptografia, da segurança digital, é pensar como que a gente pode popularizar essas tecnologias que pensam uma internet livre, né, ou que trabalham com perspectivas de uma internet livre, de uma comunicação segura também, né? Então, acho que são alguns caminhos, assim, no âmbito um pouco mais tecnológico, entendendo o sistema tecnológico como um aspecto mais senso comum de ferramentas, de sistemas, de plataformas digitais, né? Eu acho que teria algumas outras questões ligadas também a outros aspectos que eu acho que o companheiro desobediente pode falar melhor um pouco aí. Né?
Eu só vou chamar atenção, assim, que eu acho que, junto com isso que você está falando, exatamente nessa linha, enfrentar o problema das fake news é enfrentar o problema do modo como a financiarização do sistema financeiro, o endividamento de todos, funciona no processo de valorização hoje. Ele usa exatamente a chamada informação assimétrica, né? A realização daquilo que o Keynes chamava lá de convenção financeira, né? Convenção financeira é justamente tu chegar, tu tu induzir um certo comportamento e conseguir o efeito disso a partir de lançamento assimétrico ou desigual de informações, né? E os processos de autorrealização das apostas, eles dependem do funcionamento exatamente desse jogo com os dados e a função dos algoritmos. Então, assim, cada vez mais indissociável das dinâmicas de comunicação e das dinâmicas de fluxo de informação. Então, enfrentar fake news é também enfrentar o desarmar o poder do sistema financeiro, exatamente no uso da inflação assimétrica, da formação das convenções financeiras e da realização, né, do comportamento de manada, comportamento mimético, gregário e egoísta, que joga com esses três eixos para exatamente ter um comportamento homogêneo, né, e realizar ganhos, realizar renda, na verdade, rendimento, a partir da mobilização do social pelo controle da ação à distância, né? A partir da informação e da dívida. Então, assim, tecnicamente, com essa composição com o Hack, que o Bifo chama, né, a aliança entre o engenheiro e o poeta, eu acho que o Hack incorpora muito isso, né? Tem uma dimensão artístico-amorosa nisso, que na verdade, mas cobra tornar comum o conhecimento técnico, tornar acessível o conhecimento técnico, criar essa transparência que o Folheto fala. Isso é interessante. E a gente vai ter que realmente desmistificar e desmitificar certas dinâmicas financeiras que já são inteligíveis hoje a partir da própria teoria da comunicação e da teoria da informação, que é o modus operandi do financeiro. O mercado de dívidas, que é o mercado de dívidas que deita e rola em cima da informação assimétrica, criando a convenção financeira, que é 100% baseado no que ele está chamando de fake news, quer dizer, é correlativo ao fake news, né? A indução de comportamento social a partir exatamente do jogo com informações, sejam elas verdadeiras ou não, e normalmente não, né? Exatamente para produzir o tipo de efeito desejado e realizar essas apostas.
Então, dessa relação com a internet, que a gente tinha uma relação muito mais artesanal, né? E não só quem era hacker ou quem era programador, enfim, quando a gente, digo, né, classe média, branca, enfim, no Brasil, começou a utilizar a internet, a gente tinha uma relação muito mais artesanal, né? E agora é isso, né? Nas mãos das grandes corporações, a gente não tem conhecimento sobre os processos, como a internet funciona, né? Isso diminui a capacidade de utilização, uma utilização mais crítica, mais livre, né? E eu acho que isso tem muito a ver com... Isso também acaba transformando essas redes e conexões em conexões que são apenas aparentes, né? Então, acho que essa importância de retomar o saber fazer, né? Que eu acho também essa dimensão que é toda, em vários aspectos da vida a gente não tem mais conhecimento sobre o saber fazer, né? Que eu acho que é através do conhecimento sobre o saber fazer que a gente consegue construir juntos, né? E eu acho que isso é possível através dessa disseminação do conhecimento, do conhecimento, né? Então tem iniciativas interessantes também, lembrei agora em São Paulo tem o Minas Programam, né? Que é para gurias da periferia, ensinar programação, enfim. Acho que essas iniciativas são interessantes para essa ideia de a gente voltar a construir juntos, né?
Exato, acho que é isso. Assim, acho que é o desafio que está colocado para nós hoje, né? Plataformas de coformação, redes de coformação, disseminação de conhecimento, voltar a ter um ativismo também focado nessa coisa, onde a preocupação com a formação e com a transmissão de conhecimento ela passa a ser presente cada vez mais. Né? Eu tenho a percepção que está cada vez mais acontecendo isso, as pessoas estão se lançando nisso, criando iniciativas comuns de qualificação, de conformação, né, de acesso e de compartilhamento, retomando quase lá o que está no germe, na origem do movimento software livre e outras ideias, né, do torrent, do compartilhamento de música, de arquivos. Eu acho que a própria experimento da criptomoeda aí, na verdade, estava muito baseado em recuperar algumas dimensões dessas. Então, assim, tem coisas que elas tinham que ser relançadas, que não foram esgotadas, né? E terem sido derrotados como foi, só demonstra para nós a potência de ter que ser derrotado ali. Então, assim, a pressa com que foi, né, incorporada, afastada, tornada inacessível, né? No sentido, assim, foi dar tantas facilidades de fazer de um outro modo que a gente abriu mão exatamente dessa artesania que era fundamental e é ainda, né?
Nesse aspecto aí, eu acho que é duas coisas muito importantes, né? Eu acho que também para com apontamentos mais ou menos finais, assim, é a gente trabalhar, primeiro que os movimentos ligados a uma certa esquerda, aí, do qual eu e o Desobediente criticamos bastante, ainda estão muito atrás desse pensamento, de, primeiro, do entendimento de como é que funciona as tecnologias, e, segundo, ainda continuam baseando todas as suas estratégias comerciais, econômicas, de comunicação, muito nessas ferramentas, essas plataformas proprietárias, né? Ao mesmo tempo que, um pouco do que fala o texto do Comitê Invisível, né, que faz essa crítica, né, ó, que é muito bonito e que vende muito fazer textos que critiquem esse uso da tecnologia, né, quase um gênero literário de, tipo, olha só como o Facebook está nos manipulando, olha só como estamos sendo vigiados a todo momento. É muito legal apontar isso, assim, mas ao mesmo tempo boa parte das pessoas, inclusive que adoram falar sobre isso, que apontam sobre isso, continuam utilizando essas tecnologias como as principais formas de comunicação, né? Isso, para mim, é um aspecto que me incomoda bastante, e aí, como um ativista das tecnologias livres, software livre, né? Que isso é uma contradição, né? A gente tem que começar, e já passou do tempo de a gente começar a construir, não somente no discurso, mas também no uso, né, dessas tecnologias, né? Então, acho que isso é fundamental, assim, a gente não fala de uma forma... Ah, abandone completamente, tudo bem, pode abandonar mesmo, assim, quem quiser, quem puder, tiver o privilégio, às vezes, de abandonar completamente as redes sociais proprietárias, faça. Mas quem não puder, pelo menos não centralize a comunicação, as suas comunicações nessas ferramentas. Utilize outras, existem várias outras, existem várias redes livres, centralizadas, existem vários sites onde a gente tem um mínimo de autonomia, que a gente não precisa postar todas as reflexões em redes sociais privadas, né? Então tem, acho que usar mais do que criticar também é fundamental, assim, sabe? Porque isso é um aspecto que eu acho que é bem importante, assim. E o segundo ponto é essa associação do engenheiro com o físico, com o programador, né, do engenheiro com o artista, né, que o Biff fala e que o Desobediente trouxe aí. Eu acho que é muito legal que hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, dia 20 de novembro de 2019, fazem 10 anos da morte de alguém que era justamente, alinhava muito essas duas perspectivas, né, que é o Daniel Pado, que foi comentado no início aqui, né, que era justamente um programador, mas que tinha uma relação muito forte com a arte, com a cultura, né? E eu acho que é mais um exemplo de ativistas, de pessoas que conseguiram alinhar esse engenheiro e o poeta, engenheiro e o artista, enfim, programador e a cultura, né? Que eu acho que são fundamentais para esse momento também, né? A gente conseguir fazer esse diálogo e que, entre esses dois elementos, esses dois mundos, que são mundos no qual a gente precisa... precisa estar mais alinhados para a gente conseguir disputar a construção e a construção de novas tecnologias e novas formas de organizações sociais e econômicas para as tecnologias. Mais do que construir novas, acho que a gente também precisa pensar em outras formas de organização econômicas e políticas e sociais e para essas tecnologias também, né?
Dare spazio a nuovi stili, molteplici rinascite. Iniziare il millennio con un seppuku. Gettare a terra la propria spada rientra nell'arte della guerra. Chi è abile nel combattimento senza spada non sarà mai disarmato. Dare spazio a nuovi stili,
uomo saggio.
Con un seppuku darsi alla macchia. Con un seppuku, gettando a terra la propria spada, combattendo senza spada, colpendo per sottrazione.
Vorrebbero essere Gerica.
Eu acho que a gente tem um caminho de radicalidade importante para atravessar. Eu acho que tem questões que são importantes de retomar espaços, claro. Expandir ao máximo nossa possibilidade de autonomia, né? Mas eu acho que a gente ainda tem caminhos muito importantes a serem trilhados, inclusive retomando táticas e estratégias que eram típicas dos anarquistas, inclusive dos autonomistas, né? A ideia de ação direta, mais do que a gente só fazer a crítica, né? Na realidade, a gente, quando a gente passa a utilizar outros espaços e construir outros espaços, certamente o que a gente está falando é ação direta, né?
É ação mesmo, né? Tipo, é fazer mundo, né? Eu acho que assim, isso que a gente, o Léo fala, que a gente tem tenta um afastamento crítico da tradição crítica, que é o seguinte, né? Os caras estão tão preocupados com a ideia de conscientização, com a ideia de doutrinação, com a ideia de ideologização, que eles, na verdade, só se preocupam com o que eles acham que é o conteúdo e o conteúdo a passar. E acabam esquecendo do meio, né? Então, é como se uma visão utilitarista e ingênua e de uma suposta idealização da neutralidade dos meios, como se o meio não interessasse o conteúdo que vai passar, então tu fica preocupado com isso, com o discurso, com a narrativa, e não te dá conta, na verdade, que dependendo do meio que tu está usando e como tu está usando, quer dizer, essas próprias redes sociotécnicas, como elas se estruturam, como elas se arquitetam, elas, na verdade, modulam a própria possibilidade do circuito de ação, né? Quer dizer, e constrangem. Então, assim, a própria ação direta vai ficar limitada, né? A própria ação efetiva, a própria efetuação, a própria realização e criação de mundo fica limitada. Porque a maior parte da suposta do pensamento crítico, do pensamento das práticas antissistêmicas ligadas à ideia dentro do jogo da democracia, que ela aceitou e acolheu e tentou se financiarizar dentro da lógica da financiarização, não se dando conta que estava se endividando e entrando na mesma lógica que todos entraram, na verdade, que é um modo de derrotar qualquer composição possível, né?
Não.
Total, né?
Não tenho dúvida, né? A gente tem uma... Enfim, eu acho que, eu particularmente acho que isso faz parte do jogo da democracia, e daí, inclusive, é um dos motivos pelo qual eu sou anarquista. Eu acho que a gente tem a mesma ideia de democracia direta, por exemplo, ela é uma ideia meio complicada, porque ela é justamente imobilizadora da possibilidade de ação direta, né? Fazer governo é precisamente isso, assim, né? O que, inclusive, me traz um certo entristecimento quando a gente vê muitas subjetividades radicais das décadas de 60 e 70 fazendo esse tipo de composição, né? A crítica do Sbardella lá ao Tronte, precisamente porque o Tronte, no final das contas, entrou no Partido Comunista e foi por um caminho meio social-democrata, o Negri também, e se a gente for pegar pelo outro lado também, né? Os anarquistas, quer dizer, você tem a minoria anarquista que construiu o Maio de 68, uma parte delas hoje é eurodeputado, né? Tem um processo de atração de subjetividades, assim, que é cruel, e que ele precisa ser desmantelado, na minha opinião, em parte criando alternativas, claro, e aí essas alternativas passam pelos vários elementos, inclusive a questão das plataformas, a questão da estratégia de comunicação. Ela não é, obviamente, ingênua, né? O meio, claramente, ele é um elemento extremamente importante. Não é possível fazer comunicação, estritamente falando, não é possível fazer comunicação livre no Facebook, por exemplo, não só porque o Facebook é uma estratégia de vigilância estatal, mas porque o Facebook é uma estratégia de capitalismo de vigilância, e obviamente que não há possibilidade de liberdade, estritamente falando, dentro de um contexto de capitalismo de vigilância. Mas também passa pela necessidade da gente ter elementos de ação, né? Nesse ponto eu concordo tanto com o Desobediente quanto com o Folheto nessa ideia de que, bom, enfim, essa é uma tônica clássica já do nosso podcast. Eu acho que isso, inclusive, precisa entrar no jogo etílico aí, né? Toda vez que a gente fala assim, gente, não adianta só criticar, também tem que agir, vira um shot aí, né? Porque tá virando meio que a tônica da coisa, assim. E, de fato, quer dizer, a gente fala pra caramba, não dá pra gente construir dessa forma, porque a gente não consegue mais pensar a subjetividade a partir de uma perspectiva somente de classe, que já é uma coisa que já é falado faz 30, 40 anos já, pelo menos. Não dá para a gente pensar os espaços de liberdade a partir da internet da maneira como ela está hoje. Tá, beleza, mas a gente precisa, então, organizar ações mais do que somente o elemento da crítica. Não que o elemento da crítica não seja importante, né? Ele é importantíssimo, mas, né, seguindo o Sindioso aí, né, as palavras são importantes, mas também é importante a ação. E essa ação inclui criar espaços que são espaços paralelos, claro, mas ela também precisa do espaço do confronto. Não adianta a gente também criar mais uma bolha no nosso espaço e desaparecer, senão a gente incorre num... A gente aumenta a nossa liberdade e diminui a liberdade dos outros, né?
Exatamente. Acho que é por aí, né? Também essa construção aí de propor novas tecnologias, não necessariamente novas tecnologias, mas novos usos, ou velhos usos, resgatar, né? Acho que isso é importante. Também resguardando o fato de que as redes sociais privadas se tornaram tão importantes para a vida e o sistema econômico de muita gente, que às vezes é muito difícil sair mesmo. Assim, eu entendo a dificuldade que muita gente tem, né, que não são poucos que têm esse sistema econômico baseado nessas ferramentas. Né, e também eu discuto também, inclusive, com uma galera, enfim, geralmente, assim como eu, classe média branca do sul do Brasil, sudeste, que também não é algo que é para... que não é todo mundo que consegue fazer. É muito fácil também a gente, na nossa situação confortável de privilégio, dizer que saia do Facebook, sendo que tem uma galera que ganha grana em função disso, que a única forma de trabalhar e de sustentar a sua vida, todos os seus movimentos da vida a partir disso, né? Então não é uma coisa que linear, não é uma coisa fácil de fazer, existe a liberdade de cada um de poder ou não fazer, mas eu acho que pensando muito no meu lugar, acho que é um caminho possível para nós, ativistas, que trabalhamos com tecnologia livre, que temos algumas condições de poder fazer isso, a gente precisa fazer. A gente precisa tentar fazer, dar o exemplo, e acho que tem muita gente fazendo ao redor do mundo, assim. Infelizmente, aqui no Brasil, nem tanto, né? A gente teve um movimento aí de retrocessos muito grande nesses últimos tempos, e também, a partir do que o Desobediente falou, a gente tem esse desconhecimento por parte de boa parte da militância ligada à esquerda no Brasil, que desse desconhecimento de como é que funcionam as tecnologias e de como é que lá desde McLuhan, na década de 60, até antes dele, Harold Innes, galera falando, né, mas especialmente o McLuhan, que o meio é a mensagem, né, de que não adianta querer fazer comunicações extremamente subversivas no Facebook se a própria plataforma determina o tipo de comunicação que tu vai ter, né? Isso chega a ser velho dentro das teorias da comunicação, que é a minha formação original. Muito tempo a gente fala disso, mas ainda é preciso falar, né? As tecnologias determinam muitas vezes a forma como a gente se comunica. Então a gente não vai conseguir fazer algum tipo de comunicação e não aquele que o Facebook, ou o Twitter, ou que o YouTube determina na construção de suas plataformas, né? Ou determina mais do que a gente mesmo, né? A nossa posição subversiva de subverter essas tecnologias, essas plataformas, é muito pequena diante da nossa condição de ter que aceitar as condições impostas para nós, né? Então, eu acho que passa por esse caminho de adotar as tecnologias diferentes. Se não conseguir sair das dominantes, ok, mas tentar, pelo menos, pensar nisso, o esforço que é, e tentar fazer esse esforço, acho que é fundamental nesses momentos.
Vamos encerrar, gente? Já está em 2 horas de gravação. Eu estou fodido para editar isso aqui, mas bora lá.
Eu falei que não tinha muita... o Léo perguntou, quanto tempo vocês... Léo, não tem muita essa... A gente não tem conseguido cumprir nossa meta de episódios curtos, assim. A gente tem sempre as dicas, né? Se vocês quiserem dar alguma dica de... Enfim, de qualquer coisa, de livro, de filme, de blog, de qualquer coisa de site. Se vocês quiserem dar dicas aí pra gente e se despedir.
Tá bom. Eu vou fazer uma dica, eu já comentei aqui, fazer um jabá também, né? Acompanhe nas redes privadas e não privadas o Baixa Cultura, baixacultura.org. A gente está Facebook, Instagram e Twitter, mas a gente também tem um canal no Telegram, a gente tem uma newsletter, a gente tem a própria plataforma onde nossos conteúdos ligados à tecnopolítica, discussão sobre cultura livre estão lá. Eu também queria indicar uma iniciativa que é muito legal para trabalhar com gênero e segurança da informação, chamado Coding Rights, que é uma organização feminista que trabalha muito com essa perspectiva. E elas são muito legais e tem um trabalho foda no Brasil, a partir do Brasil, mas em vários lugares do mundo também. Então, recomendo codingrights.org. De leituras, a gente já falou de bastante coisa aqui. Eu só queria mais apontar também a importância que a leitura do Franco Berardi, que a gente já comentou muito aqui, o Bifo. As obras dele é um dos caras que consegue pensar muito atual o pensamento sobre tecnologia, sobre o mundo de hoje. E que conseguiu, digamos assim, envelhecer bem dos anos 70 para cá. Acho que foi talvez o que mais consegue dialogar com os tempos presentes e não ficar refém de alguns referenciais teóricos do passado, né? Então, o último livro dele publicado no Brasil, chamado Depois do Futuro, está muito bom, assim, eu recomendo muito. É um livro de 2009, mas foi publicado esse ano. E em breve vai sair outros livros dele, e acho que parece que ano que vem. E é isso, obrigado pelo convite. Acho que é fundamental a gente estar dialogando e propondo alternativas num podcast como esse também, gravar com vocês, com a Agulha. Acho que a gente precisa ter essa discussão e também dentro do mundo do anarquismo, acho que principalmente, né, dentro do mundo anarquista. E obrigado e até mais.
Eu acho que eu só reforço o que o Coleto falou, né, e parabéns pela iniciativa, acho que são iniciativas fundamentais, importantes cada vez mais para nós, assim, acho que é fazer circular, conversar, compor, né, acho que é isso, fazer andar o processo. Legal mesmo, obrigado, valeu.
Bom, só agradecer então, a gente que fica muito, muito contente com a participação de vocês, né, e com essa conversa, e, bom, acho que terminar um pouco indicando, então, que as pessoas procurem saber um pouco mais sobre os trabalhos, então, do Daniel Pádua, né? Que ele era não só um pensador de uma internet livre, mas de uma vida mais livre, né? E terminar citando ele, então, né? Que a tecnologia é mato, o importante são as pessoas. Obrigada, gente.
Bom, agradecer a colaboração, a fala. Acho que a gente tem muita coisa para discutir. Eu fiquei rabiscando aqui meio maniacamente, assim, algumas coisas, que eu acho que inclusive dá brecha para outros episódios, para a gente se focar em algumas questões específicas, alguns conceitos específicos, até mesmo alguns autores ou ações, né? Eu acho, por exemplo, essa história da Rádio Alice, ela precisa ser retomada, a história do Luther Bissett precisa ser retomada, eu já fui Luther também, essa história dos zapatistas precisa ser retomada e precisa ser atualizada, né? Eu acho que isso é fundamental, e a gente deu uma pincelada aqui que só para ser uma fagulha mesmo para o pessoal se empolgar aí, né? Eu me rendi às indicações que o pessoal faz, e aí eu acabei... Estou em processo de... É uma leitura difícil para mim, que sou meio quadrado, assim, mas eu tô lendo o Contribuição para a Guerra em Curso, do Tikkun, que, bom, algumas pessoas vão dizer que o Tikkun tem uma influência importante do France Autonome, né, então de uma espécie de um autonomismo francês, que é meio tributário do autonomismo italiano, e é uma leitura difícil, mas a noção de formas de vida, por exemplo, acho que a gente precisa pegar essa noção para a gente pensar resistência e para a gente pensar como dar o troco, né? A gente precisa parar também de resistir e precisa passar a atacar um pouco mais, que é um pouco a lição do que as subjetividades confusas, as subjetividades complexas que a gente vê aí no Chile, que a gente vê aí na Bolívia, que a gente vê aí no Haiti, que a gente vê aí em Hong Kong, estão passando pra gente. E olha que, falando em tecnologia, esse pessoal parece que, bom, tá desenvolvendo ou retomando, né, uma tecnologia de guerra aí bem, bem importante, formando máquinas de guerra num sentido bastante interessante. Então eu queria deixar aí pra galera essa indicação, né, o Contribuição para a Guerra em Curso, tem uma edição da N-1 Edições, o Jabá aí, N-1, se vocês quiserem, né? Paga nóia aí, vamos sortear uns livros aí pra galera, acho que é legal. Mas, independente disso, também esses textos podem ser encontrados em outros lugares. A gente tem contas em plataformas diversas aí, né? A gente tem uma conta, inclusive, no Fediverse, que é FagulhaCast, lá no anarquismo.space. Mas me parece que essa instance do Mastodon tá fora do ar por algum motivo. Quer dizer, tá dando toda hora erro de servidor interno. O que diz um pouco também sobre as fragilidades, né, das alternativas de redes descentralizadas, não comerciais, fora fora do Facebook, fora do Twitter aí, né? A gente ainda não está no Facebook, por escolha, relutamos um pouco em entrar no Twitter, não estamos no Spotify também um pouco por escolha. Então, isso a gente acaba sendo claramente punido por isso, no sentido de que o nosso alcance é pequeno. E como o nosso alcance é pequeno, também queria deixar um recado para os nossos ouvintes aí, para quem ouve o Vira Casacas, o Carapanã está falando isso direto. Podcast não tem algoritmo não, galera. Então, se vocês não fizerem as indicações no boca a boca aí, a gente vai ficar relegado a um canto obscuro da internet. Então, faz propaganda pra nós aí, galera. Mostra aí, não só pra nós, mas pros outros podcasts da Narcosfera aí também, que tá crescendo. Tem cada vez mais podcast anarquista ou inspirado ou organizado por anarquistas. Então, vamos ouvir, vamos falar, vamos repassar aí pra galera. Sei que a gente não tem a maior das assiduidades no lançamento do podcast, mas faz esse favor aí pra gente. Então, eu acho que a gente pode, com isso, encerrar a nossa conversa aqui.
Então tá, muito obrigada, gente. Desculpa aí tomar tanto tempo de vocês. E também, se vocês quiserem propor algum dia algum tema, enfim, para algum episódio, a casa é de vocês. Obrigada.
Maravilha, valeu.
O Fagulha é um podcast brasileiro sobre anarquismo, autonomismo, comunismo, libertário e outros aliados, organizado pelo coletivo Planeta. O objetivo desse podcast é oferecer análise e contexto que permitam que militantes e anarco-curiosos aprofundem o seu entendimento sobre a atualidade e ampliem a luta. Compartilhamos histórias do front, lições da história das lutas libertárias e ideias forjadas na batalha para espalhar a prática revolucionária. Nesses tempos bicudos de nova direita e ultracapitalismo tardio, em que as redes se apresentam não mais como a fronteira, mas como o próprio centro da comunicação e propaganda, somos constantemente bombardeados com ideologia de direita e análises liberais superficiais em todos os canais. Apresentamos perspectivas que existam fora desse paradigma, através de entrevistas, debates e discussões. Viva a podosfera antifascista, viva a narcosfera.
A citação de hoje é de um texto do Bifo chamado Tempo, Aceleração e Violência. Tudo isso é claro. Valor é tempo, capital é valor, ou tempo acumulado, e os bancos armazenam esse tempo acumulado. Então, de repente, algo novo acontece na relação entre tempo, trabalho e valor, e algo acontece na tecnologia. O trabalho deixa de ser o trabalho forte, muscular da produção industrial, e passa a produzir sinais produtos que são essencialmente semióticos. Para estabelecer o tempo médio necessário para produzir um copo, basta entender o trabalho material envolvido na conversão da areia em vidro, e assim por diante. Mas tente decidir quanto tempo é necessário para produzir uma ideia, um projeto, um estilo, uma criação, e você descobre que o processo de produção se torna semiótico, com a relação entre tempo, trabalho e valor evaporando de repente, derretendo no ar.